DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os temas em destaque nesta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Combate ao terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado é um dos temas principais para a diplomacia em toda a África Austral. Presidente Filipe Nyusi agradece.
Isso ajudou bastante para contermos a evolução da força inimiga do terrorismo para Moçambique, mesmo no período antes da vinda da SAMIM.
Quererá Filipe Nyusi candidatar-se a um terceiro mandato na presidência de Moçambique? Analista ouvido pela DW afirma que é falso alarme.
Foi assim com o Sano, mas Sano disse que não queria mais terceiro mandato. Foi assim com o Bebuza, mas Bebuza não conseguiu. Então, não vejo que Nyusi possa conseguir manipular o avanço para o terceiro mandato.
Angola. Observadores criticam escolhas do presidente João Lourenço para o Conselho da República, afirmando que a grande maioria das personalidades escolhidas está ligada ao partido no poder, o MPLA.
Ligadas ao MPLA ou alinhadas ao MPLA. O critério tem sido o critério da proximidade, né? Quanto mais próximo do presidente da República, quanto mais próximo do partido do governo, melhor.
Boa sintonia convosco, António Cascais. E começamos esta emissão da DW África dando uma olhadela para os acontecimentos em torno da guerra da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos criticou hoje a guerra brutal e desnecessária da Ucrânia na Ucrânia, levada a cabo pela Rússia. Joe Biden prometeu nas Nações Unidas que vai continuar a ajudar a Ucrânia no combate à invasão russa e deixou um recado a Vladimir Putin, como nos conta Ariana Miranda.
O presidente norte-americano Joe Biden afirma que não há vencedores numa guerra nuclear. Essa é uma guerra que não deve ser travada, disse Biden esta quarta-feira, durante o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Esta guerra pretende acabar com o direito da Ucrânia de existir como Estado e o direito da Ucrânia existir enquanto povo.
Joe Biden disse que as provas de atrocidades em valas comuns na Ucrânia são de fazer o sangue gelar e acusou Vladimir Putin de fazer ameaças irresponsáveis depois do presidente ameaçar usar todos os meios disponíveis caso a integridade territorial da Rússia seja ameaçada, incluindo armas nucleares. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ao jornal alemão Bild que duvida que Putin recorra ao arsenal nuclear por temer a resposta do resto do mundo. Esta manhã, Vladimir Putin anunciou na televisão a mobilização parcial das tropas russas, convocando cerca de 300 mil reservistas e ampliando, por tempo indeterminado, os contratos de soldados que já estão no campo de batalha na Ucrânia.
Repito, estamos a falar de mobilização parcial, ou seja, apenas cidadãos que estão atualmente na reserva serão submetidos a recrutamento e, em primeiro lugar, aqueles que serviram as Forças Armadas possuem determinadas especialidades militares e experiência relevante.
Para o chanceler alemão Olaf Scholz, esta mobilização é um sinal de que a guerra na Ucrânia não está a correr de feição à Rússia.
É um ato de desespero. A Rússia não consegue vencer esta guerra criminosa e as decisões recentes só pioram as coisas.
A entrevista à DW, Domitila Sagramoso, especialista em segurança do King's College de Londres, disse que a mobilização parcial custará caro a Putin.
Acho que resultará num agravamento da guerra, porque a pressão do Ocidente aumentará, especialmente dos Estados Unidos, para enviar mais equipamento militar e mísseis de longo alcance para a Ucrânia.
Além disso, pode também aumentar a oposição a Putin no próprio país.
Não há muito apoio público russo para combater nesta guerra.
Depois do anúncio de Putin, esta quarta-feira, mais de 200 pessoas terão sido presas na Rússia em protesto contra a mobilização parcial, de acordo com dados divulgados pela Organização de Defesa dos Direitos Civis, OVD Info. Ariana Miranda, DW.
E vamos agora a Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi se encontrou hoje com a sua homóloga tanzaniana. Esta quarta-feira, os dois países rubricaram acordos de segurança e prometeram que o combate aos insurgentes vai continuar. Isto dias depois da África do Sul ter pedido apoio aos Estados Unidos para combater o terrorismo no norte de Moçambique. A reportagem com o correspondente da DW, Romeu da Silva.
O presidente Filipe Nyusi agradeceu hoje à Tanzânia pelos esforços que tem feito no combate ao terrorismo no norte de Moçambique. Nyusi lembrou que esses esforços começaram muito antes da chegada da missão da SADC há mais de um ano.
Mas em diferentes ocasiões, quando visitamos a Tanzânia, abordamos esse assunto e o trabalho conjunto no âmbito de segurança já estava na inteligência, já estava a ocorrer e isso ajudou bastante para contermos a evolução da força inimiga do terrorismo para Moçambique, mesmo no período antes da vinda.
Os chefes de Estado dos dois países reuniram-se esta quarta-feira em Maputo para abordar questões de paz e segurança. A presidente da Tanzânia, Samia Hassan, assegurou que o seu país vai continuar a ajudar na luta contra o terrorismo. Acordamos em trabalhar nesta área para lutar contra o terrorismo e violência extrema na região. Estamos felizes porque assinamos dois memorandos, um sobre a paz e segurança e outro sobre a evacuação, que também tem a ver com a paz e segurança. O conflito já provocou mais de 800 mil deslocados, segundo os últimos dados da Organização Internacional das Migrações. Desde agosto, houve relatos de novos ataques não só em Cabo Delgado, como também na província de Nampula. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, pediu aos Estados Unidos apoio para combater o terrorismo no norte de Moçambique por temer um alastramento da insurgência. O analista Hilário Chakati, professor na Universidade Joaquim Chissano, olha para este pedido com bons olhos.
O problema de terrorismo em Moçambique pode ganhar contornos preocupantes, ganhar contornos de alastramento, não só para Moçambique, mas também para todos os outros estados que se meteram nesta luta, que assumiram a guerra de Cabo Delgado como sua guerra.
Mas ainda, segundo o analista, o presidente Cyril Ramaphosa está preocupado em proteger os investimentos que a África do Sul tem estado a fazer em Moçambique, sobretudo no setor energético.
A África do Sul tem interesses econômicos bastante sérios em Moçambique. Instabilidade político-militar afeta diretamente os interesses da África do Sul. É preciso dizer que a África do Sul é o estado mais poderoso da região desse ADC, daí que tem algum protagonismo a nível da região, tem algum sentimento de liderança nos processos que ocorrem a nível da região desse ADC.
O analista político Wilker Dias também não vê nenhum problema em ser a África do Sul a pedir apoio aos Estados Unidos em vez de Moçambique.
Nós estamos a fazer um exercício com vista a ter mais atores em nosso apoio, a nosso favor.
Os Estados Unidos prometeram apoiar os parceiros no terreno para promover a estabilidade em Moçambique com recursos adicionais. O governo norte-americano anunciou em abril que Moçambique foi selecionado como país prioritário para a estratégia dos Estados Unidos para prevenir conflitos. Anualmente, Washington disponibiliza mais de 500 milhões de dólares em assistência. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E a ajuda da Tanzânia tem sido, de facto, crucial no combate ao terrorismo e em Cabo Delgado? E o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, fez bem em pedir ajuda a Joe Biden para Moçambique? É isso que queremos saber dos nossos ouvintes e usuários. E Rui Marquesa, de Moçambique, lança a seguinte pergunta. Por que tinha de ser o presidente sul-africano a pedir apoio em nome de Moçambique? Atendendo e considerando que cá em Moçambique temos representada a diplomacia americana. Não cheira lá muito bem. Este é um dos comentários que já recebemos e foi colocado no nosso Facebook. Você, que está a ouvir o nosso programa, também pode participar neste nosso fórum. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, organização não-governamental moçambicana, considerou hoje que a crise do gás pode fazer a petrolífera Total Energies acelerar a retoma dos projetos de liquefação em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, a organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, pediu hoje esclarecimentos sobre a atribuição pelo governo de 12 mil hectares de terra em Cabo Delgado a uma entidade estatal sem consulta pública. Em Angola, o presidente nomeou hoje 48 novos secretários de Estado, distribuídos pelos 23 ministérios, que integram um novo executivo, escolhido por João Lourenço, que conta ainda 4 ministros de Estado. Portugal saudou hoje a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial e comprometeu-se a pugnar pela abolição universal e definitiva desta prática, segundo uma mensagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social Twitter. Entretanto, a Guiné-Bissau, ou seja, a Guiné Equatorial, vai realizar eleições presidenciais, parlamentares e municipais no dia 20 de novembro, de acordo com um decreto emitido pelo presidente Teodoro Obiang. Obiang, de 80 anos, não confirmou se vai candidatar-se às eleições presidenciais.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Moçambique, onde o partido Frelimo, no poder há 47 anos, vai, entre os dias 23 e 28 de setembro, realizar na província de Maputo o seu 12º Congresso. Nas vésperas do evento, o partido garantiu esta quarta-feira que o seu atual presidente, Filipe Nyusi, é candidato único para a sua sucessão, um terceiro mandato. No entanto, a opinião pública nacional teme que a Frelimo esteja a ensaiar um terceiro mandato de Nyusi como presidente da República. Mas o jornalista moçambicano Lázaro Mabunda classifica isso como um falso alarme.
Há sempre esses grupos que vão fazer movimentos no sentido de seguir ao terceiro mandato. Foi assim com o Sano, mas Sano disse que não queria mais terceiro mandato. Foi assim com o Bibuza, mas o Bibuza não conseguiu. Então, não vejo que a Nyusi possa conseguir manipular o avanço para o seu mandato. Não vejo essa hipótese.
A questão das eleições de descentralização distrital previstas para 2024, o Presidente da República e algumas correntes nacionais já vieram publicamente mostrar que não há condições técnicas para viabilizar esse processo. No entanto, a oposição continua a insistir que é preciso que se vá para este processo, até porque é um comando constitucional. Como é que isso pode se gerir neste momento, quando falta muito pouco para a realização destas eleições?
Não há condições para a materialização desses processos eleitorais ao nível dos distritos. Lembre-se que, a nível da descentralização provincial, estamos a ter problemas graves que ainda não foram ultrapassados, e até agora estão a tentar sanar esses processos. Não estou a ver a ir-se para um processo eleitoral ao nível do distrito, numa altura em que, mesmo a nível da província, o processo ainda não está consolidado e ainda tem muitos problemas. E a oposição está a fazer aqui. Na verdade, quer acomodar as suas elites, no sentido de há muita gente que está desempregada, mas eu acho que não há condições em termos materiais para a concretização desse processo.
Acompanhou uma entrevista com o jornalista moçambicano Lázaro Mabunda em torno de um possível terceiro mandato de Filipe Nyusi como presidente da República de Moçambique, uma entrevista conduzida por Amós Fernando. E vamos agora a Angola, onde depois de o presidente angolano João Lourenço ter indicado 23 personalidades para integrar o Conselho da República, os jornalistas políticos questionam se o presidente, nas suas escolhas, não se terá baseado na teoria do mais próximo. Falamos sobre o assunto com Pedro Santa Maria, jornalista e membro do MISA Angola. Começamos por perguntar a Pedro Santa Maria o que sobressai olhando para as 23 personalidades indicadas por João Lourenço para integrar o Conselho da República.
Não sobressai absolutamente nada, portanto temos o mesmo do mesmo. Aliás, aqui na República de Angola o caminho tem sido feito
ou percorrido da mesma maneira. Portanto, o Presidente tem a prerrogativa de convidar para o Conselho da República as entidades que ele entender que devam fazer dele parte, e o critério tem sido o critério da proximidade, né? Quanto mais próximo do Presidente da República, quanto mais próximo do partido governo, melhor. Portanto, o critério tem sido exatamente este.
Portanto, com a exceção dos presidentes dos partidos com assento parlamentar, as personalidades indicadas por João Lourenço são, na sua maioria, personalidades ligadas ao MPLA.
Ligadas ao MPLA ou alinhadas ao MPLA. Eu acho que o termo alinhadas ou alinhados seria o mais assertivo.
E falando do governo e dos governadores de províncias, pode-se dizer que também se mantém igual ao anterior?
Os governadores andam na dança das cadeiras, não é? Portanto, é estar numa província e depois para outra. E o mesmo acontece com os ministros, né? Salvo o antigo ministro, o ministro cessante da Justiça e Direitos Humanos, que foi cooptado para o Conselho da República.
É legítimo criticar João Lourenço dizendo que não teve em conta a vontade de mudança do povo?
A vontade de mudança do povo ficou clara, tanto que João Lourenço e o MPLA perderam em Luanda, perderam em Cabinda, perderam no Zaire, portanto, as principais praças políticas, diria assim, Luanda, sendo o centro do poder, e depois Cabinda e Zaire, as províncias que mais contribuem para o produto interno bruto do país. Então, é um sinal claro de que muitos angolanos não estão com João Lourenço, nem estão com o MPLA. E se nós quisermos pensar num governo, César, representativo da vontade política dos angolanos participarem na vida pública e política e enfrentar os desafios da governação de maneira diferenciada, eu fico mais convencido de que não foi desta que nós temos um governo que, de facto, represente a vontade do povo angolano.
João Lourenço está no início do segundo mandato. Poderá conquistar a confiança do povo ou perdeu esse comboio? Como é que ele entrará na história?
João Lourenço, eu creio que entrará na história angolana como um fiasco. O presidente João Lourenço começou a sua governação, o seu primeiro mandato, com uma bandeira, que era a bandeira do combate à corrupção. A meio do percurso, o presidente João Lourenço perdeu-se. Hoje, a própria, os índices de aceitação do presidente João Lourenço baixaram muito. E eu não creio que, depois dele ter feito as nomeações para o Executivo e depois para as províncias, venha mudar alguma coisa.
Palavras de Pedro Santamaria, jornalista, analista político e membro do MISA Angola.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a África Ocidental, onde o presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Omar Sissoko Embaló, advertiu hoje a junta militar no poder na Guiné-Conakry que poderá enfrentar pesadas sanções se insistir em permanecer no poder por mais 3 anos. A justiça senegalesa confirmou a sentença do presidente da Câmara de Dakar, Barthélemy Dias, acusado de envolvimento em homicídio, a 2 anos de prisão. Observadores criticam a sentença, considerando-a política, uma vez que Barthélemy Dias é opositor do presidente Macky Sall e possível candidato presidencial. Na região de Difa, no sudoeste do Níger, 11 agricultores, 9 do Níger e 2 da Nigéria, foram executados a tiro na terça-feira por alegadas extremistas islâmicos, anunciou hoje o autarca de uma localidade próxima do local onde ocorreu o ataque. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali anunciou hoje que a apresentação de credenciais do novo embaixador em Moscovo, que vai reforçar e diversificar a cooperação com a Rússia, principalmente na luta contra o terrorismo.
W, espaço do ouvinte.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, fez bem em pedir ajuda a Joe Biden para Moçambique. Um usuário chamado Bruce, de Moçambique, diz Ramaphosa um homem que sabe ajudar um povo coxo. Liliane Yang, da Beira, diz não há terrorismo em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado há população frustrada com a distribuição das riquezas. E Sousa Salomão, de Matola, diz Ramaphosa tem suas razões. Ponto final neste Jornal da Noite, nesta terça-feira, dia 21 de setembro de 2022. A edição foi de Guilherme Correia da Silva, apresentação de António Cascais. Boa noite!